velha sequinha que, doce e obstinada, não parecia compreender que estava só no mundo. Quando lhe perguntavam o nome, dizia com voz purificada pela fraqueza e por longuíssimos anos de boa educação: Mocinha. As pessoas sorriam. Contente pelo interesse despertado, explicava: Nome, nome mesmo é Margarida. Dormia agora, não se sabia mais por que motivo, no quarto dos fundos de uma casa grande, numa rua larga, cheia de árvores em Botafogo. A família achava graça em Mocinha, mas esquecia-se dela a maior parte do tempo. É que também se tratava de uma velha misteriosa. Levantava-se de madrugada, arrumava sua cama de anão e disparava lépida, como se a casa estivesse pegando fogo. Ninguém sabia por onde ela andava. Um dia, uma das moças da casa perguntou-lhe o que andava fazendo. Respondeu com um sorriso gentil: Passeando. Acharam graça que uma velha vivendo de caridade andasse a passear. Mas era verdade. Mocinha nascera no Maranhão, onde sempre vivera. Viera para o Rio, não há muito, com uma senhora muito boa que pretendia interná-la num asilo. Mas depois não pudera ser. A senhora viajara para Minas e dera algum dinheiro para a mocinha se arrumar no Rio. E a velha passeava para ficar conhecendo a cidade. Bastava, aliás, uma pessoa sentar-se num banco de uma praça e já via o Rio de Janeiro. Mas logo que alguém cogitou de mandá-la morar em Petrópolis, na casa da cunhada alemã, houve uma adesão mais animada do que uma velha poderia provocar. Quando, pois, o filho da casa foi com a namorada e as duas irmãs passar um fim de semana em Petrópolis, levou a velha no carro.
Abrimos o Bicicleta e Companhia com trechos do conto O Grande Passeio, da escritora Clarice Lispector, na voz da atriz brasileira Araci Balabanian. A história trata do envelhecimento e como ele é tratado com desdém pela sociedade. Mas junto, a despeito do desinteresse à sua volta, Margarida, a mocinha, na verdade uma senhora de idade, encontra em várias passagens o bom refúgio na rua, na cidade. O texto foi editado primeiramente em 1971, 6 anos antes da morte de Clarice. A narrativa ocorre em um tempo onde as cidades ainda eram habitadas muito mais por pessoas caminhando nas ruas. O cenário que dava prazer à personagem. Apesar disso, os poucos carros e bondes já nos eram apresentados como ameaça à segurança e à vida das pessoas.
Por que mocinha não dormiu na noite anterior? A excitação do passeio prometido e a mudança de vida de repente aclaravam-lhe algumas ideias. Lembrou-se de coisas que dias antes juraria nunca ter existido. A começar pelo filho atropelado, morto debaixo de um bonde no Maranhão. Se ele tivesse vivido no tráfego do Rio de Janeiro, aí mesmo é que morria atropelado.
Tanto na época de mocinha quanto agora muito mais, o que tornou nossas cidades perigosas ao grande passeio foi o equívoco ao projetá-las. Uma arquitetura que privilegia o trânsito de automóveis, não levando em conta uma variante importante: a possibilidade da falha humana por parte de quem dirige e de quem caminha a pé ou usa a bicicleta para se locomover. É sobre o desenho de nossas ruas que esta edição do Bicicleta e Companhia, projeto de mídia sonora pela mobilidade ativa e a humanização da cidade, deseja conversar. Com a ajuda de estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil, estamos no ar todas as quintas-feiras, neste horário, pela Rádio Sons do Sul, em Portugal.
Bicicleta e Companhia.
Liberdade, movimento. Bicicleta é instrumento. Eu ando de camelo, de magrela, numa baia.
O ouvinte talvez ainda não tenha percebido o quanto no seu caminhar pelas ruas a cidade lhes tenha reservado tão pouco espaço. As calçadas estreitas, muitas vezes mal conservadas, a ausência de passeios e parques, ciclovias e a acessibilidade para pessoas com deficiência encontram justificativa na necessidade de fazer o trânsito fluir. As pistas para carros são mais numerosas, bem tratadas e largas. Com o tempo, velocidade cada vez maior foi sendo permitida. O cronômetro dos sinais luminosos nas esquinas autoriza o motorista a passar, passar e passar. A ideia é que quem está a pé pode esperar.
Temos sim que fazer um novo pacto de como que as pessoas se locomovem nas ruas. E para isso a gente tem que ressignificar o espaço urbano. Sinalização inclusiva aos pedestres, com tempos semafóricos que sejam mais orgânicos para aqueles que estão atravessando a pé, com linhas de comunicação, de rotas de pedestres mais gentis dentro daquilo que a gente pode chamar que é linha de desejo. A gente tem que partir do ser humano e não dedicar aos seres humanos o espaço que resta dentro de uma sinalização que é aquela que lhe cabe. Como sermos cidadãos se toda a regra está privilegiando quem está de carro e todos os comportamentos são decorrentes dessa premissa básica que a gente tem que quebrar?
Opa, tá de cidadão, te chamei a atenção, não foi à toa não. Sem fim na utopia, mas a guerra todo dia, dia a dia não.
O redesenhar das ruas de que falou Renata Falzoni, jornalista, ciclista e nesse instante ocupando uma cadeira na Assembleia Legislativa de São Paulo, está na pauta de governos em várias cidades do mundo. Uma mudança que se faz mais necessária agora, com a recomendação dos modos ativos de mobilidade para garantir a saúde da população e do planeta. É preciso incluir o pedestre, o peão e o ciclista no planejamento urbano e do trânsito das metrópoles, apagando o antigo desenho.
Todo o desenho da cidade foi feito para a circulação do automóvel. O próprio motorista, quando sai do automóvel, ele passa a ser um desprivilegiado. Não é um desenho feito para o proprietário do automóvel. É feito para o automóvel, porque quando esse proprietário do automóvel estaciona o carro e vai andar dois quarteirões, ele já é um pedestre desprivilegiado. Ele já vai ser atropelado na esquina por um companheiro motorista igual a ele.
Por isso, cuidar do meu bem! Há perigo na esquina. Eles venceram. E o sinal está fechado para nós que somos jovens.
Mas a quebra de paradigmas e costumes e a revisão de conceitos sobre a vida nas cidades exigem um entendimento e a participação de todos. A Europa já vinha desenvolvendo uma série de mudanças nos centros urbanos com a pressão feita pela União Europeia para que os países do bloco cuidassem melhor do meio ambiente. A participação popular e o ativismo pela mobilidade ativa e a segurança no trânsito também tiveram um papel importante ao longo de décadas. Onde já ocorreram mudanças foi porque a sociedade civil se manifestou e pressionou seus governantes. É o que explica André Soares, da UCB, União de Ciclistas do Brasil, e do Observatório da Bicicleta.
Realmente, na Europa, as propostas para a intensificação do uso da bicicleta, para que isso ocorra com segurança e conforto, recebe muito mais acolhida do poder público por conta de uma tradição já pré-existente. E uma tradição que, é claro, é fruto também de uma histórica pressão da sociedade civil. Aqui no Brasil, embora também tenhamos pressão da sociedade civil, as coisas são mais difíceis, né? O poder econômico é muito mais forte, as administrações públicas estão a serviço do modo convencional de mobilidade, baseado no uso do automóvel particular, em vista das pressões econômicas, das petroleiras, da construção civil e também, é claro, da indústria automobilística, né? Então, a atuação nossa aqui, dos ciclistas, é um pouco mais difícil. Entretanto, né, sabemos que se não houver essa interferência, essa intervenção dos ciclistas, as chances da bicicleta receber algum atendimento serão muito menores. Né?
À Paris, quand un amour fleurit, ça fait pendant des semaines deux cœurs qui sourient, tout ça parce qu'ils aiment à Paris.
Paris é um dos lugares que se destaca na vanguarda dessa transformação. Antes mesmo da pandemia e das recomendações para a segurança na mobilidade editadas pela OMS, Organização Mundial da Saúde, a prefeita já tinha um planejamento para a inclusão dos modos ativos. Doutora em Engenharia de Transporte, criadora do projeto A Transportista, no Instagram e em podcast, a professora Jéssica Helena de Lima destaca algumas ações do governo da cidade francesa no sentido de incentivar a mobilidade ativa.
Paris foi que já efetuou um plano mais bem estruturado, com a proposição de 650 quilômetros de uma rede cicloviária metropolitana, similar ao RER que eles têm lá, que é o sistema metroferroviário, né? Também falou sobre a questão de fechamento para carros e abertura para ciclistas e transporte público da Rue do Rivoli, que é uma das principais vias da cidade, que dá acesso inclusive ao Museu do Louvre, que é muito conhecido. Também a questão do incentivo financeiro que quem quiser ir trabalhar de bicicleta receberia por ir trabalhar de bicicleta.
Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi je veux crever la main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Eu quero amor, alegria, bom humor. Não é o seu dinheiro que fará a minha felicidade. Eu quero morrer com a mão no coração. Vamos juntos descobrir a minha liberdade. Portanto, esqueçam todos os vossos padrões. Bem-vindos à minha realidade. Isso é o que diz a letra de Je veux, da cantora francesa Isabelle Geffroy, mais conhecida pelo nome artístico Zaz. Uma inspiração para a prefeita de Paris, Anne Hidalgo. Desde março do ano passado, preocupada com a gravidade da crise sanitária, misturada aos efeitos da poluição na cidade, Anne manifestou a intenção de desestimular a utilização do automóvel em Paris.
Bien sûr que c'est à craindre parce que on a entendu quand même beaucoup de gens.
É evidente que estamos preocupados porque ouvimos muita gente dizer que o carro poderia ser mais seguro se comparado ao transporte público. Mas imagine se todos que usavam o transporte público resolvessem utilizar o seu carro próprio. Teríamos engarrafamentos enormes.
Une pollution qui augmenterait beaucoup.
A poluição aumentaria muito.
Atmosférique et que cette pollution ne vienne s'ajouter à la crise sanitaire.
Preocupa, pois a poluição atmosférica junto a uma crise de saúde pode ser fatal. Mas além disso, muitos pesquisadores afirmam que a mistura de coronavírus com partículas finas de poluição do ar pode ser um coquetel extremamente perigoso.
A mobilidade ativa, que já vinha sendo incentivada há 4 anos, em tempos de pandemia de coronavírus, recebeu ainda mais atenção do governo de Anne Hidalgo.
À la fois je crains la pollution et en même temps on a mis en place des solutions alternatives.
Além do receio acerca da poluição, sabemos que esse também é o momento de implementar soluções alternativas. Os parisienses concordam que devemos fazer algo para mudar o modelo de mobilidade. E a mobilidade ativa tem preferência sobre o transporte motorizado individual, sobretudo em relação à poluição que esses veículos provocam.
O vanguardismo de Anne foi recompensado com o apoio da população parisiense nas urnas. Ela foi reeleita ano passado para um segundo mandato e anunciou que as medidas emergenciais implementadas, como as ciclovias temporárias, seriam permanentemente efetivadas.
Oui, je pense que bien sûr beaucoup des pistes cyclables temporaires.
Sim, é claro. Sabemos que muitas dessas ciclovias temporárias devem permanecer em Paris a longo prazo. Precisamos aprender a conviver com o vírus, pois os cientistas talvez precisem de 1 ano e meio a 2. Então essas medidas devem perdurar e são medidas também sobre o que podemos chamar de planejamento estratégico e tático. As ciclovias hoje temporárias que vimos nascer tão rapidamente em Paris servem de exemplo para outros municípios e acredito que eles também serão capazes de implementá-las.
Muitos ciclistas aqui no Brasil não compreendem o quanto a questão do uso da bicicleta com segurança nas ruas está diretamente ligada à política desenvolvida nos gabinetes. Se na França o cenário político estabelecido propiciou avanços, aqui no Brasil, as escolhas da população nas últimas eleições para presidente, Senado e Câmara dos Deputados representam um retrocesso e nos coloca em dificuldade para a aprovação de políticas públicas e sociais progressistas. É o que avalia André Soares, da União de Ciclistas do Brasil.
Infelizmente, a situação política brasileira não nos permite ser muito otimistas em relação à mobilidade e em a nenhuma outra política pública ou nenhum outro ramo da cultura. Seria necessário que tivéssemos um conjunto de políticas claras e definidas, né, em todos os setores, e nós não verificamos isso até o momento, né? Pelo contrário, temos sido testemunhas de contínuos protestos a respeito dessa falta de políticas públicas, né? A começar pela principal nesse momento, que seria de políticas públicas de saúde pública. Então, a respeito da mobilidade também, nós não temos muitas esperanças de que as coisas mudem, né? E é por isso que ressalto aqui novamente que é preciso união e atuação forte, né, de pressão para poder fazer frente à falta de perspectivas.
Exemplo de que a política deve ter nossa atenção acontece em Maringá, no Paraná. Lá, a população escolheu, no ano passado, reeleger uma administração que procurava transformar a cidade, melhorando a malha cicloviária. No primeiro mandato, o prefeito de Maringá escolheu uma arquiteta ciclista para gerenciar a Secretaria de Planejamento Urbano. É o que nos conta a mestre em geografia especializada em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável pela Universidade Federal de Santa Catarina, Laís Barbiero.
Bom, Maringá, a gerente de planejamento, né, de mobilidade em Maringá, ela é uma arquiteta que pesquisa mobilidade urbana, ela tem um mestrado na área e ela é ciclista, ela utiliza a bicicleta como meio de transporte, ela vai inclusive trabalhar na prefeitura e tal, e ela ficou inclusive responsável por fazer o termo de referência para o processo de licitação do plano de mobilidade. Então ela se empenhou para fazer algo realmente funcional. Então eu acho que isso é algo muito positivo.
Quando falamos de redesenhar as ruas, parece ser algo difícil de se fazer. De repente, vem à mente pôr abaixo o que existe e refazer de novo. Mas não é isso. Com pouco custo, prefeituras podem alargar calçadas e implantar ciclovias, devolver às pessoas espaços que estão sendo utilizados como estacionamento. E para garantir a segurança de todos, motoristas, ciclistas e pedestres, estabelecer limites de velocidade mais baixos, recomendados por estudos e pela OMS, Organização Mundial da Saúde. É o que ressalta a jornalista e ciclista Renata Falzoni.
Muito mais importante seria, nesse momento, você estar gerindo um acalmamento de tráfego, nem que fosse apenas por texto de um prefeito falando, vamos não acelerar, vamos respeitar as pessoas que estão a pé de bicicleta nas ruas, porque elas estão optando por um eventualmente novo modal para cada uma delas, então vamos tornar o trânsito, a mobilidade na cidade um pouco mais harmônica, olho no olho, todo mundo prestando atenção um ao outro, né? As pessoas que estão a pé de bicicleta na rua, combinando eventualmente com o transporte público, que deveria estar nesse momento buscando soluções para menos adensamento das pessoas dentro dele, né? Possa ocorrer de tal maneira que você não tenha tantas mortes no trânsito, por causa da velocidade e do descuido das pessoas que estão a bordo de máquinas.
Acalmar o trânsito com velocidades mais baixas e fiscalização é um dos pontos importantes nas cidades do futuro.
Se essa rua fosse minha, eu mandava lá trilhar.
Cidades mais verdes, com mais plantas e menos carros. Locais livres para andar, passear e brincar. Foi o que foi sugerido pelas crianças de 7 e 8 anos de duas escolas em São Paulo no ano de 2012. A pedido de uma reportagem do G1, elas desenharam ruas com bicicletas, patins, árvores e menos fumaça de poluição dos automóveis. Nós mostramos isso esta semana lá no nosso Instagram, @bicicletaecompanhia.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon.
Embora sejam medidas fáceis e comprovadamente melhorem a vida na cidade, essas modificações encontram também muita resistência. Em Paris, no início do primeiro mandato, Anne Hidalgo pôs em prática um plano de mobilidade desenvolvido pela prefeitura, mudando o trajeto de veículos motorizados e diminuindo seu espaço nas ruas. E muitos diziam que a odiavam.
Permet aussi de rester en bonne santé et notamment sur le trajet domicile-travail.
Ainda sobre o trajeto, eu tenho muitos depoimentos de pessoas que eram contra e que inclusive me diziam: odiamos você quando começou a mudar tudo. E hoje, na verdade, elas vêm a mim e dizem: obrigado, porque agora nós temos uma cidade do amanhã, uma cidade em que queremos viver.
E c'est vrai qu'on a découvert aussi à partir du confinement la question du bruit et du silence.
Então é verdade, percebemos com o confinamento a questão do barulho e do silêncio e vimos quanto a queda nos níveis de ruído foi um elemento importante. Em qualquer situação e mesmo no estresse do isolamento, nos foi permitido redescobrir o nosso ambiente de modo diferente. E sabemos que não queremos voltar ao que era antes do isolamento.
Hoje em dia, além de todas as mudanças no trânsito parisiense, a prefeitura está colocando em prática o projeto Cidade de 15 Minutos. Quem explica é Jéssica Lima, doutora em engenharia de transporte e criadora do projeto A Transportista no Instagram.
Uma das medidas que foi pensada também por Paris é a questão da cidade dos 15 minutos. Então, eles estão propondo que a cidade inteira deve ter ao seu redor tudo que ela precisa resolver a uma distância de 15 minutos a pé. Então, pouco a pouco, se você mantiver o planejamento, você consegue ir modificando para que as cidades elas que foram planejadas no sentido de, por exemplo, ter uma região que é mais residencial e uma região que é mais comercial, industrial, etc., que ela passe a ter os serviços próximos. Então, próximo da sua casa, você vai ter uma padaria, você vai ter uma pequena vendinha, você vai ter algumas pequenas lojas que você possa comprar o que você precisa, consertos, serviços e tudo mais, escolas, né? Então essa é uma questão que eu acho que é importante e é possível. Não é questão de estar preparada não, é questão de você ter vontade política ou não.
O modelo de cidade atual para os carros é o oposto do conceito das cidades de 15 minutos. A cidade dos carros é excludente do ponto de vista social. Renata Falzoni chama a atenção que, com essa opção, a classe trabalhadora foi expulsa dos grandes centros.
Não pode esquecer que, por conta dessa opção pela mobilidade em carro e por conta também da especulação imobiliária, nós expulsamos a classe trabalhadora para a periferia, que é a forma como as nossas cidades ocupam o espaço urbano. Então, na periferia está a população, na periferia não estão os empregos, e então a população que trabalha tem que vir da periferia para o centro, muitas vezes andando 30, 40 quilômetros. E isso resulta num transporte público pendular completamente insustentável. Aqui na cidade de São Paulo, são 5 milhões de trabalhadores que vêm da periferia para o centro todos os dias. Na periferia não tem empregos, no centro não tem moradias. Então, assim, a gente tem, além da falta de infraestrutura, a gente tem uma ocupação tão desigual que não há transporte público do mundo que vai conseguir contemplar uma mobilidade para essa massa de trabalhadores que seja, no mínimo, eficiente, quiçá sustentável.
Tá vendo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição, era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado, tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Meu domingo tá perdido, vou pra casa entristecido, dá vontade de beber. E pra aumentar o meu tédio, eu nem posso olhar pro prédio que eu ajudei a fazer.
Uma das desculpas para não se investir na ciclomobilidade é o falso argumento de que não existem ciclistas e que as ciclovias se tornam obsoletas. Pesquisadores, associações de ciclistas e estatísticas levantadas por órgãos com credibilidade no mundo inteiro, como o Instituto WRI, comprovam que, se fazendo ciclovias, os ciclistas aparecem. A experiência é comprovada também em Maringá, aqui no Brasil. Depois da conclusão das obras para uma ciclovia segura em uma das principais avenidas da cidade, o número de ciclistas mais que dobrou. É o que nos conta Laís Barbiero, mestre em geografia especializada em gestão ambiental e desenvolvimento sustentável.
Depois que foi implantada aquela ciclovia da Avenida Brasil, que é a principal avenida da cidade, que a materialidade da infraestrutura que foi colocada ali e foi visível, ela foi gerando uma certa demanda das pessoas, né, que utilizavam. Tanto que se verificou, inclusive no meu trabalho eu percebi, depois da implantação dessas últimas ciclovias, que eles conseguiram perceber esse movimento de mais pessoas utilizando a bicicleta, inclusive para o trabalho mesmo, né? Então, mudando um pouco os hábitos, fazendo isso.
Eu só quero um lugar para viver tranquilo. Eu só quero um lugar para curtir meus filhos.
Visão zero. Outro conceito que deve nortear nosso conviver nas ruas daqui para frente. Maio, o mês em que no Brasil se organiza a campanha Maio Amarelo. Zero mortes no trânsito precisa ser uma meta a ser alcançada. Essa é a única lógica aceitável.
Toda a lógica da mobilidade na cidade, ela está feita para aqueles que estão no carro. E ela não contempla uma mobilidade com segurança para o pedestre e para o ciclista. Então a gente tem que partir dessa mudança. Você tem que redesenhar, você tem que fazer todo um sistema que um motorista, ele esteja, ao circular nas ruas, induzido a ver, a conseguir brecar e respeitar a tempo de não matar um cidadão a pé ou de bicicleta. Tudo isso faz parte de redesenho de ruas. Isso tudo está muito bem contemplado naquela visão do Visão Zero, que é zero mortes no trânsito. Você tem que redesenhar todo um sistema, fazer com que cada morte, cada incidente seja estudado do motivo do porquê aconteceu e resolver principalmente com redesenho do espaço urbano. Isso não quer dizer investir grandes coisas, não. É pintar as ruas. Apenas isso.
O Bicicleta em Companhia está terminando por hoje. A seguir, na programação da Rádio Sons do Sul, o In Live leva você para dentro do show da cantora portuguesa Ana Moura. Ana tem uma ligação íntima com o Brasil através de intérpretes como Gilberto Gil, com quem já se apresentou, e Chico Buarque. Voltamos na próxima semana e sempre às quintas-feiras, às 8 da noite em Portugal e 4 da tarde no Brasil. Domingo tem reprise, 1 da tarde em Portugal e 9 da manhã no Brasil. Siga-nos no Instagram, @ Bicicleta e Companhia, e facebook.com/ Bicicleta e Companhia. Participaram na produção desta edição do Bicicleta e Companhia Aline Moraes, Cristal Dança, Natália Leal, Sabrina Teixeira e Vitória Henrique, estudantes de comunicação da UF, Universidade Federal Fluminense, no Brasil. Sonorização, Marcelo Santos. O conto O Grande Passeio, de Clarice Lispector, foi interpretado pela atriz Araci Balabanian.
Bicicleta e Companhia.
Bicicleta é instrumento.